Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br.
Eu sou o pastor Júnior, distrital de Ubatuba.
Eu sou o pastor Diego Barreto, associado da Igreja da Alvorada, em São Paulo.
Nós somos o Biblecast.
Ah, nós somos?
Ai, hoje a gente pode dizer nós somos, Diego, porque este é o Biblecast número 50.
Número 50, gente. Chegou.
Bodas de ouro.
Biblecast número 50, Júnior.
Bodas de ouro.
Bodas de ouro. Para comemorar bodas de ouro, nós escolhemos um tema da mais elevada importância.
Cujo título é?
Já vai pro título?
Já.
Que é isso? Você tá muito apressado com o negócio de título.
Já. Vem no título que nós vamos no negócio.
Cujo título é?
E recebereis poder. Tratando de quê?
Reavivamento, Júlio.
Reavivamento. Ponto, hein? Ponto. Reavivamento só.
Só.
É que nem falar tan, taranan, tan, né?
Né.
Você quer completar.
Eu posso pôr na edição?
Não, é no normal.
Muito bem.
Porque se eu falar reavivamento, você já quer falar e reforma.
Exatamente. Mas nós não vamos falar de reforma hoje.
Nós vamos falar de reavivamento.
De reavivamento.
Depois falaremos de reforma, no caso, semana que vem.
E esse, Júnior, e esse tópico, Júnior, é mais um daqueles tópicos que são indicação também.
Ok.
Mas, na verdade, em algum momento a gente tinha decidido que a gente faria esse tópico, né? E aí, na mesma semana, a gente recebeu um e-mail do Marcos, que mora em Santa Catarina, mas é baiano, e tem um site que é o reavivamentoereforma.com. Que nada mais é, Júnior, do que a tradução de todo o material publicado pela Divisão Sul-Americana e nos Estados Unidos também sobre reavivamento e reforma.
Olha aí, e como estamos nos aproximando do Concílio da Divisão, que realizar-se-á no dia 28, isso?
21?
Sei lá, final aí.
21 a gente sai, né? Vai começar dia 24.
24 de maio.
24 de maio.
Em Foz do Iguaçu, com todos os pastores da Divisão Sul-Americana para tratar de reavivamento e reforma.
Não, calma aí, Júnior. Você falou com muito desdém. Deixa eu falar de novo. São todos os pastores do continente sul-americano.
Na verdade, a divisão, 8 países apenas.
Quebra o vidro.
Só lembrando, a divisão sul-americana é composta de 8 países. Não entra a Colômbia, nem a Venezuela, nem as Guianas, nem o Suriname, nem os lá de cima, que a gente esquece sempre o nome.
Eu não acredito que não vai Colômbia.
Não, Colômbia não faz parte da divisão sul-americana.
Ah, não acredito que eu não vou conhecer os pastores das Farc.
Não. Vamos ver, divisão sul-americana são 8 países.
Não, Brasil, não tem Colômbia mesmo, não.
Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile, Equador, Peru. Faltou um, hein?
Tempo, Bolívia.
Bolívia, é. Não é Colômbia mesmo.
Você vê que é a divisão sul-americana é o sul da América mesmo, né?
É sul-americana. O Colômbia pra cima é a divisão interamericana. É isso, é a divisão da igreja, a gente divide do jeito que a gente quiser, a gente não precisa seguir o mapa mundi, e a gente divide do jeito que a gente quiser. Então a divisão sul-americana são 8 países, é isso.
E são 4 mil pastores que estarão reunidos em Foz do Iguaçu nessa data, com a presença do presidente da Conferência Geral, presidente da Igreja Adventista Mundial, pastor Ted Wilson.
Não é só ele que estará presente, estará presente muita gente importante da nossa igreja no mundo.
Muita gente, no mundo.
George Knight, Dwight Nelson, Mark Finley, etc. Diego, é inevitável imaginar que se acontece um terremoto em Foz do Iguaçu e morrem todos esses pastores, o que será da obra na divisão sul-americana? Você, meu amigo que ouve o Biblecast, prepare-se para ser pastor nesse caso.
Prepare-se, vocês estão na linha de frente.
É isso, fala assim, eu ouvi o Biblecast, posso ser pastor.
Ai, ai,
só... Nada disso irá acontecer, porque os anjos de Deus estarão conosco. Muito para bem. O revivamento e reforma.
Eles já estiveram conosco quando a gente estava em Angra, né? Lá realmente tinha um perigo.
Já foi o estado de São Paulo, né?
É. Muito bem. E, Júnior, o tema desse concílio vai ser revivamento e reforma, porque o presidente Ted Wilson, assim que assumiu o seu cargo de presidência, ele assumiu também a postura de trazer o reavivamento e a reforma para a igreja.
Diego, só fazendo aqui um parêntese, um aposto, porque nós temos ouvintes não adventistas.
Perfeito.
Ok?
Ok.
Só botando aí na roda.
Bota logo, vai.
Ok. O presidente da nossa igreja, como é que ele é eleito? Sai a fumaça branca? Como é que funciona?
Não, o nosso presidente é eleito por um sistema democrático.
E é ele que manda na doutrina? Ele fala, agora a gente vai crer nisso, a gente vai crer naquilo?
Não, não é tipo um guru espiritual, não.
Ok.
Não é tipo um papa ou nada assim. Ele é só um pastor, que é o presidente, mas ele tem os seus...
Função administrativa.
Isso. E ele fez como projeto de carreira para ele reavivamento e reforma como sendo a necessidade primordial da igreja nos últimos tempos.
Então, só para ficar claro, o presidente mundial, ele lidera as 13 divisões. Nós estamos na divisão sul-americana, que é formada por uniões. Nós estamos na União Central Brasileira, eu e o Diego no caso, certo?
Certo.
Você que nos ouve de outros estados estão em outras uniões. Estou eu aqui, uma união é formada por associações, eu estou na Associação Paulista do Vale, o Diego na Associação Paulista Sul, ok?
Ok, são várias subdivisões, né?
E uma associação é composta de vários distritos, cada distrito tem um pastor, cada distrito composto de várias igrejas e igrejas composta de várias pessoas ou membros. É isso.
Nossa! Você conseguiu acompanhar essa viagem psicodélica que o Júnior acabou de montar para você. Entendeu direitinho a organização.
É isso. Volta a fita. Você pode ficar voltando aí.
Isso. Ficar entendendo. Pega um papel, uma caneta e vai ver 100 anos o que tu fala.
É.
Muito bem, gente.
Então, o Ted Wilson assumiu, Diego.
Assumiu.
Assumiu eleito lá, porque os delegados que vão de várias partes do mundo votaram e falaram que era ele.
E ele votou, Júnior, um documento falando só sobre o reavivamento e reforma, não foi?
Isso mesmo.
Discipulado e evangelismo.
Olha aí. Porque na ênfase de seu ministério, Ted Wilson, ele vai falar, está falando exatamente disso. Ou seja, nós temos que terminar a obra, Diego. Temos que terminar a obra. E para que isso ocorra, é necessário que haja, hoje falando, um reavivamento do nosso povo.
É verdade. Porque, Júnior, isso é uma profecia. Existe, na verdade, uma expectativa de que perto da volta de Jesus a igreja seja reavivada
com o poder do Espírito Santo.
Poder do Espírito Santo flua sobre, através dela. E esse momento eu creio que está chegando, Júnior, pelo seguinte: eu nasci na igreja adventista, né? E eu nunca vi essa ênfase antes. Embora a gente sempre falasse disso, né? A gente sempre falou: olha, tem que reavivar, temos que nos reavivar, olha, temos que receber o Espírito Santo.
Porque é que a ênfase agora é mundial, né?
Exatamente. De repente, surge essa ênfase assim, ó, é agora. Pum. Então, isso pra mim já é um sinal de Deus movendo as coisas. E eu sei que não é um projeto que vai fazer o Espírito Santo descer sobre as pessoas. Não é simplesmente um projeto. Mas o fato da igreja se interessar em falar desse assunto pra mim uma clara evidência de que nós estamos caminhando nessa direção.
Ô Diego, mas você falou aí que não é projeto, mas se você for ver bem, é projeto sim.
Não, não falei que não é projeto. Como assim não é projeto?
Por exemplo, assim, quando um projeto é mundial e todo mundo fala a mesma língua, aí vem o poder de Deus.
Sim, mas eu tô dizendo assim, que não é porque tem um presidente fazendo um projeto que vai dar certo.
Ah, tá.
Entendeu? É só isso que eu tô falando.
Ah, mas o fato de ter um presidente falando, no mínimo, é alguma coisa importante.
Não, assim, concordo, e é exatamente isso que eu tô querendo dizer. O fato dele estar dizendo, desse movimento estar acontecendo, para mim é uma evidência. Eu só quis dizer no seguinte sentido, não vamos nos fiar num projeto, num papel, numa lógica, uma estratégia, porque não é isso.
Não é porque ele foi eleito e falou, é agora que vai ser agora.
Isso. É porque exatamente as coisas estão se movimentando nessa direção. Aqui na minha associação, Júnior, aconteceu uma coisa que foi extraordinária. Nós fizemos uma semana de 10 dias, de uma semana de oração, só que em vez de ter 7 dias, que é o tempo de duração de uma semana...
Não, é isso que eu ia dizer. Uma semana de 10 dias realmente é extraordinária.
Nós fizemos uma semana de oração, né? A gente só, é só mania de chamar de semana de oração. Na verdade, foram 10 dias de culto.
Certo.
Porque
10 dias de oração.
10 dias foi o tempo que os discípulos ficaram reunidos até sair para o Pentecostes.
10 dias, porque realmente os apóstolos, coincidentemente, ficaram 10 dias em oração para receber o poder de Deus.
Isso. Não é que a gente falou assim, se a gente ficar 10 dias também, a gente vai receber também. É aquela ideia, não é o projeto em si. Mas, como um símbolo daquilo que aconteceu, nós passamos 10 dias fazendo culto e orando, falando, Deus, queremos o Espírito Santo, derrama sobre nós o teu poder.
O que seria o poder do Espírito Santo, Diego? Posso ler o texto aqui?
Claro.
Atos capítulo 1, verso 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, famoso texto, diz assim, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, palavras de Jesus Cristo aos discípulos antes de subir aos céus, as últimas palavras de Cristo aos discípulos. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Olha que maravilha. Há uma promessa aqui, Diego.
Sim.
E o que é esse poder, Diego? Esse poder é pra quê?
Esse poder é pra gente poder fazer as coisas que a gente quer fazer melhor, né? No trabalho, estar com o Espírito Santo, a gente consegue promoção. Esse poder é pra gente convencer as pessoas de fazer as coisas que a gente acha que elas têm que fazer. Essas coisas, esse poder.
Oi?
O poder do Espírito Santo, gente, é para fazer a obra que Cristo deixou para que nós fizéssemos. Ele falou assim, ó, ide a todo mundo, fazendo discípulos e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando todas as coisas, e eis que eu estarei convosco todos os dias.
Até a consumação do século.
E, gente, Santo é essa a promessa.
E o detalhe, o Espírito Santo é aquele que convence as pessoas do pecado. Então, para que você fale e faça efeito aquilo que você está falando, é preciso que haja poder do Espírito Santo. Porque o poder não está em nós que falamos, está em Deus, está na palavra de Deus. Então, se nós buscarmos o poder fora de nós, o poder em Deus, aí sim haverá conversões.
Exatamente.
Ou mudança de vida, ou reforma, que é o tema da próxima semana.
Isso.
Então veja, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para que descesse esse poder, os discípulos tiveram que resolver alguns problemas na vida deles. Primeiro, eles só brigavam, Diego.
Certo. É verdade, eles estavam numa crise.
Eles queriam saber quem era o maior. O tempo todo era esse o problema deles. É por isso que eles precisavam se reavivar. Porque o tempo que eles andaram com Cristo foi um tempo de ver qual deles era o maior.
Eu vos enviarei um outro consolador.
Você sabe que um tinha ciúme do outro, né? A mãe de Tiago e João falou, Jesus, quando implantares o teu reino, coloca os meus dois filhos, um à tua direita e outro à tua esquerda. E os outros já ficaram bravos com isso. No monte da transfiguração, Jesus subiu no monte e chamou apenas três deles, Pedro, Tiago e João. Os outros lá embaixo, quando ficaram com ciúmes dos três, e quando apareceu lá uma pessoa endemoniada para ser liberta, eles não puderam libertar porque estavam com ciúmes. Eles precisavam ser reavivados. Eles não tinham o poder, entendeu?
Entendi.
Aí Cristo falou, essa casta não sai a não ser por jejum e oração. Mas eles brigavam entre si, brigavam o tempo todo. Só para você ter uma ideia, João era chamado filho do trovão, Tiago também. Então era assim a vida deles. Então aqui no Pentecostes.
Ô Júlio, eles... os discípulos não eram tudo certinho, não?
Discípulos certinhos, Diego?
Nossa, Jesus não escolheu os melhores já de cara?
Diego, olha só quem Jesus escolheu. Primeiro, dois que tinham o apelido de filho do trovão.
Não é? Por que será?
Temperamento, né? Filho do trovão. Aí, Simão o Zelote. O que era um Zelote, Diego?
Um Zelote é um terrorista.
É um terrorista, gente.
O Zelote é o próprio radical religioso.
É, ele queria tomar o poder lá de Roma pela força. Os Zelotes faziam isso, eram terroristas. Então tava lá um terrorista andando com Jesus. Mateus. Quem era Mateus?
Mateus era o cobrador de impostos.
Um publicano.
Um cobrador. Político corrupto.
Nossa, ele era um traidor do próprio povo. Era um judeu que trabalhava para Roma extorquindo os judeus, cobrando impostos abusivos.
Isso.
Isso. Jesus chegou para ele e falou: vem, menino.
Vem, menino.
O único que era digno de ser discípulo na visão de todo mundo era Judas.
É imaginar Jesus entrar no Senado, né, brasileiro, e falar e pegar um lá.
E falar: vem comigo. É isso. O único que todo mundo falava: não, esse tem que ser, era Judas.
Uhum.
Judas é que tinha aparência melhor, parecia mais inteligente. Jesus teve que aceitar Judas, porque senão o povo ia falar assim: ih, esse bando de gente aí não dá em nada, não. Então, era um problema os apóstolos. Então, Diego, eles entenderam várias coisas apenas depois que Cristo subiu aos céus.
Certo.
Eles não entendiam várias coisas e algumas delas ainda foram entendendo depois. Como a pregação aos gentios, que Pedro não entendia. Várias coisas que eles não entendiam ainda. Então, eles precisaram de um reavivamento. E Deus falou assim: ó, quando vocês se reavivarem, vai vir o poder sobre vocês. Vai vir o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo é o poder de Deus para a salvação de pessoas. Esse é o poder do Espírito Santo. E, Diego, falando nesse poder aqui, que aconteceu no dia de Pentecostes, há uma profecia bíblica, uma figura bíblica. Deus usa uma figura conhecida por eles, que tinha a ver com a colheita, não é?
Uhum.
Do tempo deles. Que figura era essa que Cristo, que a Bíblia usa para falar deste poder que está disponível para nós?
A figura é essa. É a chuva. Que essa figura, ela por si só, ela traz algumas imagens importantes para a gente. Primeiro, né, a chuva, ela traz uma ideia de volume, né? De muito, quando chove, ainda mais essas chuvas na referência que elas tinham na época, não era tipo chuvisquinho, né?
Uhum.
Essas duas chuvas que a gente vai mencionar aqui, que vocês já sabem, Serôdia e Temporã, não é tipo chuvinha.
Lê o texto.
Né? É a chuva.
Lê o texto.
Joel, capítulo 2, versículo 23.
Vai.
Diz assim: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. Ó, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. Júnior, qual a diferença entre a chuva temporã e chuva serôdia? Vai!
Era assim. O povo que vivia lá no Oriente, Israel, vivia da agricultura. Portanto, eles entendiam de chuva. Essa figura era clara para eles. Quando eles semeavam, na época da semeadura, na época do plantio, era o começo da estação das chuvas. Essa chuva que caía por ocasião do plantio era denominada chuva temporã. E ficava chovendo até a época da colheita. A chuva que fazia o fruto brotar.
Perfeito.
Essa chuva na época da colheita era conhecida como chuva serôdia. Então veja, chuva na época do plantio, chuva na época da colheita, chuva na época do plantio, chuva temporã, na época da colheita, chuva serôdia. É isto.
Júnior, chuva temporã é aquela chuva que cai quando vai plantar.
Isso.
E a serôdia é a que cai quando vai colher.
Exatamente.
Essas duas chuvas, elas são poderosas.
Sim.
Tudo que eu perguntar, você vai responder monossilabicamente.
Agora tem um detalhe, Diego. Então vamos entender isso aqui. Na época dos apóstolos aqui, nós entendemos que caiu a chuva temporã na história da igreja, na época do plantio do cristianismo.
Sim,
estava nascendo o cristianismo. Era a semente do cristianismo. Havia ali 12 apóstolos apenas. Certo. Ali era a época do plantio. Deus derramou um poder especial para que essa semente germinasse.
Germinasse, ok.
Então é chuva.
Ô, Júlio, até porque tem que deixar bem claro que o fato de hoje a gente ter ainda maioria cristã no mundo, dessa religião ter se espalhado de forma tão gigantesca por somente 12 homens, não está nos 12 homens, né? A razão não são eles.
Não, é o poder de Deus.
Exatamente, a razão não está na habilidade de Pedro, de pregar, de Paulo, de escrever, não é isso. Até porque eles morreram muito cedo, se você for levar em consideração, eles tiveram pouco tempo a trabalhar. Tiago já morre em 44 depois de Cristo.
Não
dá 10 anos que Jesus, que Jesus morreu e deu um pouco mais de 10 anos, né? Mas rapidinho ele já morreu primeiro, aí vem o segundo logo em seguida, aí começa a morrer, eles não ficaram, tipo, 80 anos, esses 12, pregando. Foi bem menos do que isso, bem menos. O tempo que eles tiveram pra trabalhar foi pouco e não foi nada que eles fizeram de recursos pessoais, não foi oratória, não foi nada. Foi por um milagre, esse é o fato.
Milagre.
A história do cristianismo é plantada sobre um fator milagre.
É isso mesmo. E antes de falar, então, como teve lá essa chuva do poder de Deus na época dos apóstolos, nós entendemos que a chuva serôdia vem na época da colheita do cristianismo.
Isso.
Porque é a época da colheita, um pouco antes de Cristo, o ceifeiro, vir colher.
Mas não é lógico?
Não é?
E ainda vou dizer mais uma coisa, Júnior. Um pouco antes da chuva temporã, você encontra Jesus falando, né? Os campos estão prontos.
Foi, é.
Você vê que esse é um tipo de terminologia que está incrustada na pregação do reino de Deus.
Agora, antes, Diego, de a gente falar da chuva temporã em Serôdia na história do cristianismo, eu quero falar na vida do cristão.
Uhum.
Só para abrir um parênteses aqui. Okay. Você já entendeu que a chuva temporã é para semente.
Certo.
Para o plantio. E a chuva serôdia é para colheita. Então, olha só, na sua vida cristã também é assim. Para você aceitar o cristianismo, Deus derramou sobre você o poder do Espírito Santo. E quando você entendeu e decidiu se tornar um cristão, ali é como se você estivesse recebendo a chuva temporã na sua vida.
Perfeito.
Só que não é só isso que Deus promete para você. Deus agora te chama e fala: ide e pregai o evangelho depois que você se converteu. E Deus quer derramar uma medida maior, uma outra medida do poder de Deus agora para que haja conversão de outras pessoas. Aí seria chuva serôdia na sua vida. Então, chuva temporã é para você se converter. Chuva serôdia é para você converter os outros. Note que você converter os outros é apenas didaticamente falando, né? Porque quem converte é o Espírito Santo.
Exatamente. Ô, Júnior, outra coisa que é importante a gente notar é o seguinte: choveu a chuva temporã quando foi plantar, certo?
Foi.
Vai chover a chuva serôdia quando for colher, certo?
Exatamente.
E entre a chuva temporã e a serôdia, não chove?
Você foi profundo agora, hein? Muita gente acha que se tratam de duas chuvas e no meio fica seco.
A chuva do Pentecostes lá no começo,
e
aí seco, 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 até a hora da volta de Jesus que vem a chuva serôdia, é isso?
É o que muita gente acha que é assim. Porém, se você olhar a chuva no Oriente, que é da onde foi tirado o tipo, né?
Perfeito.
Da onde foi tirada a figura, não é assim. Lá, a chuva temporã é o início da estação das chuvas, que continua até o final da estação das chuvas. Então, o início é chamado de chuva temporã e o final da estação da chuva é chamado de chuva serôdia. Mas, entre uma e outra, fica chovendo.
Olha aí.
Fica chovendo. Então, olha só, começou a chover na época dos apóstolos, o poder de Deus, e o poder de Deus continua sendo derramado e ira. Está sendo derramado até o futuro aí, o momento em que Deus vai colher.
Mas é importante lembrar o seguinte, deixar bem claro o seguinte: não é que veio de lá para cá não vieram ocorrendo outros pentecostes na mesma intensidade e tamanho do primeiro. Você não pode chamar as chuvas do meio de temporã e de serôdia.
Não, exatamente. Temporã e serôdia são as da ponta.
Isso, as do meio elas são chuvas do Espírito também. Ou seja, de lá para cá Deus tem estado com a sua igreja sim, essa secura não existiu. Deus tem estado com sua igreja e tem operado em vários momentos por meio do seu Espírito. Mas a grande operação, ela ocorreu no início e vai ocorrer agora no fim.
Diego, então veja. O que, que tudo isso tem a ver com reavivamento e reforma?
O quê?
No caso, com reavivamento.
Isso.
Vamos analisar aqui o que, que aconteceu na época dos apóstolos. Você tinha 12 pessoas despreparadas na época lá do Pentecostes, não é?
Não, mas muito.
12 pessoas.
Se fosse eu e você, quando eu digo assim, pessoas normais, decidindo quem são os 12 que vão levar o seu legado adiante, você tivesse aqueles 12, meu amigo, você sentava e chorava.
Ó, isso é muito bom pra você olhar pra você e falar assim, ah, eu não tenho capacidade, etc.
Não presta,
o poder,
né,
do Espírito Santo é pra quem não tem capacidade de mesmo.
E o Espírito Santo, ele arrebenta em qualquer lugar.
Não, em qualquer lugar. E ele adora usar gente que não tem capacidade. A Bíblia diz que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios.
Exatamente.
Certo?
Certo.
Então veja, ó, apenas poucas décadas depois da crucificação de Cristo, Paulo relatou que o Evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu, em Colossenses 1, verso 23.
Ó. Oh.
Veja só, como foi possível a um desconhecido grupo de crentes, Diego, relativamente insignificantes, exercer impacto no mundo em um período tão curto de tempo?
Como, Júlio?
Como tão poucos cristãos puderam ser usados por Deus para transformar o mundo para sempre?
Como?
Ô, Diego, vou falar um negócio para você. Realmente, aqueles discípulos, aquelas 12 figuras, eles abalaram o mundo de tal forma que hoje eu sou cristão.
É verdade, é verdade. Chegou em mim, né?
Chegou aqui, Diego. É. Não podia acabar o movimento dos caras?
Podia.
Não podia falar, não, chega. Não podia falar, não, isso é bobagem nesse povo? Podia, mas eu sou seguidor dos caras.
É verdade, meu.
Olha,
eles tinham conseguido convencer meu pai. Quando eu nasci, já tinham convencido meu pai.
Não, eles convenceram um monte de gente. Diego, vou falar pra vocês. Foi assim. Quando Deus usa, ele usa mesmo. Tava todo mundo reunido pra festa do Pentecostes em Jerusalém. E Deus operou um milagre que aqueles 12 figuras começaram a falar o idioma das pessoas que estavam na festa, que tinham vindo de várias nações. Só isso já chamou a atenção de todo mundo.
É, porque os caras estavam vendo os pescadorzinhos que estavam desempregados, estavam ali, sem estudo, sem nada, de repente começaram a falar na língua que os caras entendiam.
Imagina isso.
A língua das nações lá dos caras.
Imagina. A Bíblia diz que naquele dia se batizaram 3 mil pessoas.
Isso que é evangelismo.
Não tinha casamento civil, né, Diego? 3 mil pessoas se batizaram naquele dia. Imagina, Diego.
3 mil pessoas.
Num só dia. Não, não é que matou 3 mil pessoas e fim.
E acabou, né? Não,
não, se, você foi... continuar... não se... se você continuar lendo Atos dos Apóstolos, diz que depois de um tempo chegaram a 7 mil, chegaram a 5 mil e 7 mil. E dia a dia acrescentava-lhes os senhores que iam sendo salvos. E vários sacerdotes aceitavam. Foi o que a gente chama de um Pentecostes.
E tem mais uma coisa, Júnior. Os discípulos receberam poder para representar a Cristo. Pedro, ele curava como Jesus curava. Os discípulos começaram a fazer aquilo que Cristo fazia, representando... O papel de Cristo quando fazia um milagre era representar o Pai. E esses discípulos começaram a fazer isso, eles receberam esse poder. E com esse poder eles faziam coisas extraordinárias. Por exemplo, Filipe, ele teletransportou. A gente até mencionou aqui no outro episódio, aqui no segundo episódio para trás aí, que o Filipe, você já imaginou isso, gente? Eu quero que você imagine que você tá num lugar e aí uma voz do céu fala, agora você vai pra tal lugar, pum!
E você tá em outro?
Você abre o olho assim, você tá em outro lugar e é de verdade, é vida real, não é filme, não é viagem, não é nada, não é imaginação.
Ô Diego, você tem noção que eles oraram e tremia o lugar que eles estavam?
Você tem noção?
Você tem noção disso?
Do tamanho do poder...
Você falou que Pedro curava, você tem noção que quem tocava na a sombra de Pedro curava?
A sombra.
Como é que é isso? Eu sei como é que é isso. O poder do Espírito Santo que estava em Pedro fazia com que as pessoas olhassem para ele e vissem algo diferente. Viam nele o poder de Deus. Então isso gerava fé nas pessoas, gerava confiança. E elas começaram a achar que se tão somente a sombra tocar em mim, percebe?
Uhum.
Não preciso nem falar com ele, eu já sei que se a sombra dele tocar em mim já está resolvido. Pela presença de Deus que eu estou sentindo nele. Era assim.
Era desse jeito. Quando a gente fala poder, entendeu? A gente, talvez o pessoal pense, ah, vou ganhar intrepidez. Vou ganhar... As palavras vão vir à mente. Sim, tudo isso aí vai acontecer. Mas é um pouco mais do que isso. É poder extraordinário. E a gente sabe que esta chuva há de ser ainda mais impressionante do que a chuva anterior à temporada.
Agora, Diego, olha só. Olha que detalhe. Por que, que eles receberam o poder? Antes eles queriam ver quem era o maior, não é?
É.
Quando eles pararam de pensar em si mesmo, veio o poder de Deus.
É verdade.
É por isso que tudo isso aqui tem a ver com reavivamento. Reavivamento é quando você para de pensar em si mesmo e passa a viver para Deus. Paulo falou assim, ó, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
E nós temos a mente de Cristo.
É isso. Ô Diego, reavivamento é quando você não se preocupa com a própria reputação.
É.
A gente já falou isso aqui uma vez, né?
Já.
Então vou repetir. Olha só.
Vale a pena.
Vale a pena. Eu vou dizer uma coisa pra você. A gente tá muito preocupado com a nossa reputação. Por exemplo, vou dar exemplos simples e passar pro mais complexo. Quando você não quer pregar o evangelho, porque você é tímido, como eu sou tímido.
Certo.
Você tem dificuldade de falar com uma pessoa na rua, como eu tenho. Tô falando uma coisa que eu tenho, problema.
Entendi.
Sobre o evangelho, quando você recebe o poder de Deus, você não se preocupa mais com a sua reputação. Eu lembro que quando eu entrei na igreja, eu ficava olhando os vizinhos, se eles entravam pra dentro pra eu poder passar com a Bíblia.
Mentira!
É, pra ir pra igreja.
Sério?
É lógico, tô. Que isso? Eu, com Bíblia na mão? Que história é essa? Minha reputação era outra.
Você, roqueirão nervoso?
É, eu, com a Bíblia. Então eu olhava...
O cara do Ramones, com a Bíblia na mão?
Não, você acha? Eu olhava... É sério, Diego, eu olhava e falava, não posso pra igreja com esse negócio na mão.
É sério?
Sério? Eu olhava e falava, vamos ver se tem vizinho. Não tinha vizinho, eu ia.
Esse era o critério, vizinho.
Já. Passava, ia, chegava na igreja, eu colocava a Bíblia debaixo da blusa, né?
Certo.
Aí tirava lá. Porque eu tava recebendo ainda o conhecimento, né? Então ali eu era preocupado com a minha reputação.
Certo.
Eu ficava preocupado com o que as pessoas iam achar de mim.
Uhum.
Quando a gente se esvazia do que vai achar de mim e você vive pra Cristo, aí você faz pra Cristo, entendeu?
Entendi.
Você faz. Um outro âmbito é quando você fica, mesmo dentro da igreja, você fica defendendo a sua reputação. Você não quer que falem mal de você, ok? Você não quer ser injustiçado. Aí você tá na igreja, mas a sua luta é por você mesmo. Você defende você. Ninguém pode me contrariar, não é? Como é que pode alguém falar isso comigo? Isso na igreja gera atrito. Todo atrito na igreja é porque alguém tá defendendo a sua própria reputação. Não admito que fale assim de mim. Não é assim?
É, assim mesmo.
Enquanto tem assim, não tem poder. Esquece poder. Não há poder. Então quando a gente esquece a própria reputação, e eu não tô falando de esquecer no sentido de você vai bagunçar tudo.
Sim, entendeu? No sentido de agora você pode namorar com todo mundo.
Não é nesse... Esquecer da própria reputação em nome do evangelho, entendeu?
Uhum.
Você não se envergonha do evangelho. Isso vem com o poder de Deus na sua vida. Você fala com intrepidez. Os apóstolos falavam com coragem, eles falavam mesmo. Eles falavam e quem ouvia eles falando acreditava.
Sim,
eles estavam com o poder de Deus.
É uma situação que a gente não sabe como é, né? A gente fica falando, mas assim, a gente não viu na realidade.
Porque hoje, Diego, a gente não fala direito.
Você sabe que Ellen White fala assim, ó, que o mundo está para ver o que um homem destituído do próprio eu pode fazer com o poder do Espírito Santo.
É isso, Diego, é isso.
Você tem noção que o mundo ainda está para ver?
Não.
Se o mundo ainda está para ver, quer dizer que não viu no Pentecoste.
Mas aí é preciso o poder do Espírito Santo para você ter coragem de falar em nome dele. É isso. Então, coragem para falar em nome de Cristo é não pensar em si mesmo, é pensar nele, em Cristo.
Atos dos Apóstolos, página 48, diz assim, ó,
ambos... Você tá falando do livro, né?
É.
Do livro da escritora Ellen White.
Ah, é verdade. Atos dos Apóstolos, é verdade. Página 48, é o livro de Ellen White, diz assim, a ambição dos crentes era revelar a semelhança do caráter de Cristo. Júnior, a palavra ambição é muito forte. A ambição dos crentes era revelar a semelhança do caráter de Cristo, bem como trabalhar pelo desenvolvimento do seu reino. Essa é a ambição dos caras.
Não é trabalhar por mim mesmo, né?
O que, que a gente ambiciona hoje? Então, gente, não vai haver revivamento, não vai haver derramamento de chuva serôdia, não vai haver poder do Espírito Santo para aqueles que ainda estão se apegando ao seu próprio eu. E eu vou dizer para vocês, ainda mais depois do Biblecast semana passada, que esse enfoque pode ser repetitivo, mas desculpa, nós somos repetitivamente egoístas. Isso tem que ser uma luta diária. Enquanto a gente estiver alimentando nosso próprio eu, não vai haver revivamento. Não vai haver, não tem jeito. Enquanto a gente estiver preocupado com estas coisas que se referem a nós, que o Júnior ficou citando aí vários exemplos, você não vai conseguir ter um relacionamento de verdade com Deus. Você não consegue. Enquanto você está preocupado com o cargo que você vai ter na igreja, enquanto você está preocupado com como fulano está te olhando, como as pessoas estão pensando de você, etc e tal, você não consegue se relacionar de verdade com Deus. Há entraves, há coisas atrapalhando. Afinal de contas, você tem alguns outros problemas para resolver que são prioridade. Primeiro, eu tenho que ver que as pessoas me vejam bem. Que elas tenham a consciência a meu respeito que eu quero que elas tenham, independente de Cristo. Aí depois que eu conseguir isso, aí eu vejo para Jesus alguma coisa para ele. Então toda a religião fica afetada quando você se coloca em primeiro lugar, quando o seu eu está acima das coisas. É claro que a chuva temporal caiu sobre esses homens, porque chegou um momento em que eles abandonaram esse eu, se esvaziaram, cheios de ambição para mostrar quem é Cristo e desenvolver o seu reino, é que isso aconteceu. Júnior, por que os caras viraram mártires? Porque eles foram mortos por Jesus? Porque já não havia mais eu. Você só dá sua vida quando não tem mais eu, quando você já matou seu próprio eu. Esses caras conseguiram ser mártires porque não havia mais eu na vida deles. Nós não receberemos essa chuva serôdia, o reavivamento, enquanto permitirmos que nossa vida seja pautada pelo nosso eu.
Gente, eu não sei se você está entendendo, mas a Bíblia profetiza que um poder semelhante ao dos apóstolos virá para nós hoje.
Exatamente, essa é a profecia.
É isso que nós estamos falando. Os apóstolos receberam a chuva temporã e na época da colheita, e nós estamos vendo a época da colheita.
Ô, Júnior,
virá o poder de Deus sobre nós.
Sobre isso que você está falando, o Grande Conflito, página 464, diz assim, ó, antes dos juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos.
Agora eu vou fazer um alerta, Diego. Muita gente na igreja pensa que isso vai acontecer e fica colocando isso no futuro, entendeu?
É, só no futuro, verdade.
Não, o povo acha assim, ó. O povo acha que a chuva serôdia, o poder do Espírito Santo, você vai estar vivendo aqui na igreja como você está vivendo agora o tempo todo, de repente vai vir um poder, uma luz brilha, música de brilho. A luz brilha, aí de repente todo mundo tem o poder. A gente acha que é meio assim. Não é assim, não. Como é que foi o poder na época dos apóstolos? Não veio luz que brilhou, não. Eles tiveram que parar de brigar, sentar todo mundo junto e ficar unânimes em oração. Diz Atos capítulo 1, verso 14.
Júnior, unânimes em oração. Sabe que pra mim tem tudo a ver esse negócio de aproximação geográfica. Para isso acontecer, eles estavam juntos. Aí pode parecer besteira, não, a gente pode estar junto, estando separado, né? Se a gente tiver um aplicativo no nosso iPhone, tiver todo mundo orando junto, a gente está junto, né? Se eu souber que está todo mundo às 7 horas orando, a gente está junto, mas não é só isso, gente. Havia uma harmonia tal promovida pela aproximação geográfica. Os caras estavam juntos na mesma casa.
Não, junto é junto mesmo.
Junto é junto mesmo, exatamente.
Ô Diego, sabe pra que serve a Santa Ceia?
É.
Chama cerimônia da comunhão.
Certo.
É pra você ficar junto com as pessoas.
Uhum.
É pra isso que serve a cerimônia da Santa Ceia. Toda vez que tem Santa Ceia na sua igreja, é pra você abraçar o seu amigo. É pra isso, porque só quem abraça o seu amigo pode abraçar a Cristo. Ou seja, por isso que tem a cerimônia do lava-pés antes. Só que você faz já porque tá acostumado.
É, pra não tomar.
Todo mundo sabe que se você tem alguma coisa contra alguém, todo mundo pensa que não deve participar da ceia, né? É. Ah, não. Aí a pessoa até enche o peito e ela diz assim, eu não vou participar da ceia hoje. Por que não? Porque realmente eu briguei com a minha esposa nessa semana, ou eu briguei com fulano de tal, e eu não posso participar. Ele fala não. Isso como se fosse uma atitude realmente nobre.
Não, tem uns que falam assim, Júlio, que não vai participar da Santa Ceia porque fulano fez tal coisa com ele, né? Então, é tipo assim, é tipo um ato de justiça.
Não, é, eu não posso, eu não vou participar, realmente. Ele não participa... alguns, não tô falando todos, tá?
É.
Alguns, ele não participa pra mostrar pra todo mundo que ele tá emburradinho com alguma coisa.
É verdade.
Ele fica lá sentadinho no banco, todo mundo em pé pra receber o pão e o vinho, ele senta...
E às vezes aí, até
pra mostrar, parte, né? É, pra mostrar...
O outro lá assim, tá fazendo.
Olha só porque eu não tô participando, porque realmente... Eu vou te falar, Diego. Eu vou ler um texto aqui.
Tem cada ser humano, vai.
Você tá lendo Ellen White? Eu vou ler um texto aqui, ó. As convocações da igreja... Tô lendo Eventos Finais, página 162. As convocações da igreja... A Santa Ceia é uma convocação, Diego?
Sim.
É.
Mas como as reuniões campais...
As assembleias da igreja local...
E todas as ocasiões em que há trabalho pessoal...
Em favor das almas, são oportunidades determinadas por Deus... Para dar tanto a chuva temporã como a serôdia.
Olha aí.
Ou seja, se você tem alguma coisa contra alguém e tem uma santa ceia, diz aqui, como é que é o termo que usa? É uma convocação de Deus para você. Então é o seguinte, se você não participa da ceia, quem é que venceu na sua vida? Venceu a briga, venceu o rancor, venceu a sua reputação, venceu o mal. E você continua brigado. E não participa da ceia. Filho, se você brigou com alguém, a santa ceia é pra você mesmo. Você não pode passar por uma santa ceia sem resolver o seu problema com seu irmão. Você tem que participar da ceia. Você é um chamado de Deus. Deus falando pra você assim, ó. Vai e resolve.
É.
É pra você resolver. Se você não participa da ceia, você tá pecando duas vezes. É pra você ir e resolver. Resolve. É uma convocação de Deus. Uhum. Pra gente se unir. A gente não quer se unir, não, Diego. A gente quer pensar cada um de um jeito. A gente, sabe por que
a gente quer ter razão? As pessoas preferem ter razão a ter comunhão. Ó, vou twittar isso aí.
Não, vai. É isso mesmo. Diego, vou falar um negócio. Se você pensa que chuva serôdia, poder do Espírito Santo é magia que vem sobre você, não é assim não. Você precisa buscar isso. E como é que busca isso? Tem muita gente que acha que busca isso, Diego, fazendo justiça própria, sabe?
Sei.
Aí ele acorda de madrugada. Ele é o mais santo de todos, entendeu? Uhum. Ele é santo, ele ora mais que os outros, e ele guarda o mandamento, e a roupa dele é melhor, entendeu? Sim. Aí ele acha que vai vir o poder de Deus sobre ele assim, Diego. Eu vou falar aqui bem claro. Não é assim. Só vai vir o poder de Deus se você se unir com as pessoas. Se você parar de pensar em si mesmo. De novo, você tá pensando na sua reputação. Por que você tá acordando de madrugada? Não é porque você ama Cristo e quer ficar com ele. Eu tô falando em alguns casos, tá?
Por favor, alguns
casos. Em alguns casos, você tá acordando de madrugada... Porque pra você se achar melhor que outro. Porque você é o ancião, então você tem que acordar de madrugada. Não é por isso que você tem que acordar de madrugada. Você tem que acordar de madrugada porque você ama Cristo.
E tem alguns que não vão acordar de madrugada porque estão pensando assim também. Estão falando assim, ah, só acorda de madrugada quem quer se mostrar, então nem vou acordar de madrugada.
É, um brigando com o outro. Então, o reavivamento não é uma magia que vem sobre todo mundo. Pode ser que a chuva serôdia venha sobre a igreja e não venha sobre você.
É.
Porque você vai perder o bonde da história.
Vai.
Porque, olha só... Você tem que buscar o Espírito Santo. E buscar o Espírito Santo é buscar viver em comunhão com os irmãos e com Deus. Você tem que parar de pensar em si mesmo e amar as pessoas. E é agora. E a Igreja Mundial está fazendo um apelo para você. Faz isso agora. Diego, a Igreja está dizendo assim, ó. É como se a Igreja dissesse assim, gente, para, por favor, de brigar.
Para, por favor, de brincar de cristianismo.
Você para, por favor, de ficar falando que essa música é assim e aquela que é certa. Você para com esse negócio e trata de abraçar essa pessoa.
Dá pra você ser amigo?
Dá pra você ser amigo e parar com essa conversinha de ah, eu não gosto que esse jovem faça isso, ou eu não gosto que esse irmão mais velho faça isso. Dá pra você parar ou não dá?
Júnior, quando o texto fala assim, que você acabou de ler, são oportunidades determinadas por Deus para dar tanto a chuva temporal como a serôdia, o que, que são essas oportunidades? As convocações da igreja, ou seja, os cultos, as reuniões campais e as assembleias da igreja local, e todas as ocasiões em que há trabalho pessoal em favor de almas são essas oportunidades. Na minha opinião, Ju, eu entendo isso daqui como o seguinte: cada culto de igreja, cada reunião campal, cada assembleia tinha que ser um ambiente das pessoas quererem estar ali. entre amigos.
Entre amigos.
Entendeu?
Não, é assim
que é tão legal, gente. Santo. É tão legal. Eu gosto tanto de estar ali com todo mundo, entendeu? Nossa, é um clima, eu fico esperando, eu quero ir. Nossa, tem culto naquele dia, sábado tem culto. Nossa, tem aquela campal. A gente vai estar junto, lá orando junto, cantando junto, vai ser o que há. Quando tiver esse clima, o Espírito Santo vai descer. O problema é que hoje a gente fala assim, ah, mais um culto. Ê, culto. Tenho que sair logo daqui, porque daqui a pouco vai vir um fulano falar comigo. Ah, fulano, eu vou falar pra você, daqui a pouco vem fulano. Acampamento de novo, todo mundo no mato. Nossa, de novo aqueles cultinhos, não sei o quê. Enquanto, tá vendo que é o clima totalmente diferente? O clima tem que ser assim, ó. Nossa, vai ser legal, vai estar todo mundo junto.
É.
Quando o clima for, nossa, vai estar todo mundo junto... Quando a gente se amar a esse ponto, então vai descer sobre nós a chuva serôdia.
Diego, sabe aquela igreja que termina o culto e ninguém vai embora?
Sei.
É isso aí.
É isso aí, é isso aí.
É isso aí.
É isso aí, existe mesmo isso.
Não existe. Várias igrejas terminam o culto e ninguém vai embora.
Fica lá. Às vezes o cara fica o dia inteiro na igreja.
É, fica lá.
É isso, gente.
Embora. É isso.
Se tem igreja, se você conhece alguma igreja que o pessoal não gosta de ir embora, que gosta de ficar junto na igreja, gente, essa é a igreja de Deus.
Tá no caminho, é.
É isso.
Você pode ver, Diego, que essas igrejas batizam mais gente. É assim, porque o poder de Deus tá ali.
É.
Pessoas que se amam, que se gostam, que ficam juntos, que tem o junto à panela e não vai embora pra casa. Tem igreja que ninguém vai embora pra casa, Diego. Almoça lá mesmo e fica lá o dia inteiro.
É isso aí, exatamente.
Quem olha de fora, os parentes nossos, fala assim, mas você só fica na igreja? As pessoas não entendem, né?
Exatamente.
Eu só fico na igreja porque eu gosto das pessoas. Agora, infelizmente, tem igreja que não tá assim não, Diego.
É.
Tem igreja que se pudesse nem ia mais lá, porque tá difícil.
Conviver
com a pessoa. Então, se você quer reavivamento é convivência, viu?
Não é ficar esperando os outros agirem bem pro bem-estar da convivência. É você que tem que fazer a sua parte.
Vai e faz. Diego, não tem reavivamento sem comunhão com as pessoas.
Não tem.
Não adianta você guardar tudo quanto é lei, etc. Fazer jejum, ficar sem comer. Não adianta. Não vem o poder de Deus desse jeito, não. O poder de Deus vem quando você passa a não se preocupar consigo mesmo e viver para Cristo e amar as pessoas. Aí vem o poder de Deus. Isso é reavivamento. E Deus vai mandar o poder do Espírito Santo quando a gente se unir e ficar reavivado. É isso. E você, jovem, que está me ouvindo aí, se você não gosta do ancião aí da sua igreja, que ele fica podando você, vai se reconciliar com ele. Dá seu jeito, filho. O que a gente está falando é com você, você que está ouvindo, é você que tem que ir.
Prefira comunhão a ter razão.
Nossa, você foi profundo agora.
Porque a sua razão não vai trazer o Espírito Santo.
Por exemplo, imagina uma igreja que está construindo.
Sim.
Aí tem um irmão que quer de um jeito, outro irmão quer do outro jeito.
Certo.
A fachada, por exemplo. Se a construção da igreja, que é uma coisa boa, é ou não é?
É.
Se ela tira a comunhão dos membros, para a construção. Não tá servindo.
Uhum.
Não dá, tem que parar. Entendi. Ah, por exemplo, você acha que a verdade, aquilo que você crê, é certo. E pode ser certo mesmo. Mesmo que seja certo. Se isso não traz união de pessoas, não funciona.
É.
O efeito não é poder do Espírito Santo.
Quantas verdades que eu sei que eu não vou falar? Porque eu sei que vai causar mais do que resolver.
É isso. Prefira a comunhão. Uma igreja tem que estar em harmonia. É melhor estar em harmonia do que ter bancos confortáveis. É verdade. É melhor estar em harmonia do que ter aquele melhor som. É melhor estar em harmonia, entendeu?
Agora, Júnior...
Por exemplo, ó, você jovem, você queria ter que tivesse bateria na sua igreja, né?
Uhum.
Mas se isso tira a harmonia, não pode bateria na tua igreja não, filho.
É pronto, é simples assim.
É simples assim. Se tiver harmonia, aí vamos pensar.
Aí se você falar assim, ah, então você é da minha igreja, vou pra uma outra que aceita bateria. Uhum. Aí sabe o que você tá demonstrando? Que você tá pensando em você.
É você, porque você não abre mão de nada.
Porque você não tá aqui porque ambiciona mostrar semelhança com Cristo ou porque quer expandir o seu reino.
Você acha que Paulo, Pedro, quando aqui no Pentecostes, Diego, ficava com esse negócio de bateria?
Ah, sabe por que acontece isso, Júnior?
É.
Porque os jovens que pensam assim, eles não estão pensando, reparando que Jesus vai voltar e o mundo vai acabar. Os caras estão achando que vão viver a vida toda nessa terra e como não estão vendo que tem um futuro, que esse futuro breve da volta de Jesus está chegando, o cara pensa que ele vai viver até aqui os 80 anos, então ele quer viver bem.
É.
E aí ele acha que ele tem o direito de ter o culto que ele quer, ainda que ele passe por cima de quem ele quiser, entendeu? Porque ele tem que ter um culto legal, ele tem que se sentir bem, é isso, entendeu? O cara não tá entendendo que o tic-tac tá rolando, o mundo vai acabar daqui a pouco, e enquanto ele tá discutindo bateria, tem gente morrendo, meu.
É, e você querendo saber por que que não pode ir no cinema? Ah, por favor, hein?
Nossa, pelo amor de Deus, não quero nem falar mais sobre isso.
Não, por favor, você tinha que estar perguntando como é que eu faço para receber o poder de Deus para salvar as pessoas. É isso, enquanto não acontecer isso, não tem reavivamento na sua vida.
Júnior, agora a gente tem comunhão. Pra que que serve a comunhão? Junta toda a igreja em comunhão, agora tá tudo resolvido, nós somos uma família feliz, o reino de Deus. Pra quê? Pra cumprir juntos a missão, Júnior. E pra cumprir juntos a missão, é preciso o poder do Espírito Santo. E aí eu quero que você entenda que agora sim, em comunhão, unidos em missão, agora sim vocês vão ver o poder da oração. Não estou dizendo que não é para orar enquanto não houver comunhão, porque enquanto não houver comunhão, vocês têm que orar para que haja comunhão. Mas uma vez alcançada essa comunhão, Júnior, uma vez a igreja vivendo o reino de Deus, então, Júnior, aí a igreja vai orar pedindo o Espírito Santo e ele vai vir.
Gente, vocês não têm noção do que é isso.
Se não tem noção.
Eu que já vi séries de conferências com o poder de Deus, quando a igreja está unida, Diego, você não tem noção do que acontece. Diego, é claro, eu já vi na minha frente, quando a igreja se une, já era.
Já era. Já
Deus
era.
Começa a mandar gente para lá, começa a se batizar gente, você não acredita de onde vem as pessoas. As pessoas começam a vir e querer participar, você não acredita. Se você nunca viveu isso, você tem que viver.
Sabe aquele, uma vez a gente já comentou aqui, a gente tá comentando muitas coisas que a gente já comentou, né? Mas é importante relembrar. E uma delas é que se você pede uma coisa pra Deus e não pede mais, é porque você não queria muito. E ela é uma tese assim, ó, nunca dá resultado. Nunca dá resultado. Cessarmos os nossos esforços. Se não progredirmos, se não nos colocarmos na atitude em que tanto possamos receber a chuva temporã como a serôdia, perderemos nossa alma e a responsabilidade jazerá à nossa porta. Essa frase me marcou, mudou minha vida o dia que eu li. Nunca dá resultado cessarmos os nossos esforços. Você não pode simplesmente ouvir esse Biblecast e falar assim, ah, agora eu vou querer o reavivamento, vou orar pelo reavivamento, o Senhor me reaviva. E daqui a uma semana você fala, ah, porque não dá resultado. Você, a partir desse Biblecast, se você quer receber o Espírito Santo na sua vida, se você quer esse reavivamento, ora todo dia por esse reavivamento. Não se canse de pedir esse reavivamento. Importune o Senhor em nome desse reavivamento que Ele irá ouvir a sua oração. Mas se você cessar, não dará nenhum resultado. E aí, tem uma frase em Ellen White que eu já vi em outros teólogos, como a W. Tozer, que ela diz assim, a medida do Espírito Santo que recebermos será proporcional à intensidade de nosso desejo.
E quando você deseja muito, você age, viu?
Quando você deseja muito, quando você quer muito uma coisa, você faz ela acontecer.
Por exemplo, imagina que você está orando para alguém vir na igreja. Não é ficar orando, 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 orando. Você ora, mas como você quer tanto, você vai lá chamar. Não esquece de ir lá chamar, tá?
Uhum.
Então você quer o reavivamento? Não esquece de ir lá pedir perdão. Vai! Você quer mesmo o poder? Mas, ele vem.
E Júnior, assim, as pessoas ficam assim, aí como é que eu vou receber o Espírito Santo? Ah, isso aí não chega nunca. Como é que é? Gente, é só você querer. Você vai ter o tanto de santidade que você deseja. Você será o tanto... você será santo o tanto quanto você deseja. Então, se você não tem nada de santidade, é porque você não está desejando isso. É que você está dando prioridade para as outras coisas. Mas se você quer muito, você vai dar muito para isso e você terá. Não estamos suficientemente dispostos a importunar o Senhor com nossas petições e a suplicar-lhe o dom do Espírito Santo. O Senhor quer que o importunemos a esse respeito. Deseja que apresentemos com insistência nossas petições ao trono.
É isso, você tem que buscar de todo o seu coração, de toda a sua vontade. Você quer, o que você quer? Você não quer, né? Você quer mesmo, é isso, essa é a pergunta.
É isso, você quer mesmo.
Você quer mesmo? Jesus perguntou lá, palavra? Né? Jesus perguntou lá pro paralítico, você quer ser curado? Jesus pergunta, você tá querendo mesmo?
Você quer? Você tá pronto pra importunar o Senhor? Pra orar essa noite quando acabar esse Biblecast? Fazer uma oração falando, Senhor, a partir de agora eu quero o reavivamento. Eu quero o teu Espírito comigo e eu não vou parar de pedir enquanto o teu Espírito não descer sobre mim, enquanto eu não estiver pronto, não ajeitar minha vida para receber o teu Espírito Santo. Você quer isso? Você quer?
Gente, então se você quer, começa agora. Para de ouvir agora. Ou se você estiver dirigindo, você dá uma encostadinha, estiver no trânsito, aí já tá parado mesmo. Faz uma oração agora e começa. Fala, Senhor Deus, me mostra o que é isso que os pastores estão falando, que eu ainda não entendi direito, me revela isso, que eu preciso desse poder. Porque Deus quer dar um poder muito grande para nós. E se a nossa igreja se unir, Diego, já era. Ninguém detém. Diego, ninguém detém. Que Deus abençoe você e que você busque o reavivamento na sua vida.
Todo dia, senão isso vai ser só um projeto. Que isso seja o reavivamento da tua vida.
Amém.